Cassado ontem à noite pela Câmara dos Deputados, o ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, responsabilizou o governo do presidente Michel Temer pelo resultado da votação. Foram 450 votos a favor da perda de mandato, 10 contra, 9 abstenções, 42 deputados não registraram presença ontem à noite no plenário. Segundo a Agência Brasil, Eduardo Cunha disse que o governo Temer teve responsabilidade no resultado por ter tido apoiado a eleição do deputado Rodrigo Maia à presidência da Casa com o apoio do PT. Sobre a relevância desse fato político, nós conversamos com o professor José Augusto Guilhom Albuquerque, da FEA, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Olá, professor.
Olá, Fábio.
Foram 11 meses de processo. Essa perda de mandato do ex-presidente da Câmara já era prevista?
Sim, ela era prevista já há muito tempo. Mas é interessante traçar um paralelo, que é mais ou menos evidente, entre o impeachment da ex-presidente Dilma, né, e a cassação do mandato do Cunha. Ambos foram objeto de uma ação legal, respondendo a uma questão mais ou menos formal, né, o que apareceu como sendo formal, quando, na verdade, eles estavam sendo objeto de uma ação por causa do conjunto da obra. Né. Há muito tempo que o ex-deputado Eduardo Cunha tinha perdido todas as qualidades que lhe davam influência e poder no Congresso, né, isso especificamente na Câmara, mas no Congresso em geral, e estava cada vez mais voltado exclusivamente para defender seu próprio mandato. Né. Então, acho que isso mostra como a expectativa já era praticamente uma espécie de profecia prevista, não realizada.
Num resultado, portanto, político, professor Guilhom.
O que é surpreendente nesse resultado político é a esmagadora maioria na Câmara. Né? 470 sobre 500, né? É um número extremamente elevado. Né? Quer dizer, são 90%, pouco mais de 90%. Quer dizer, o que mostra que houve um consenso muito grande de que, do ponto de vista político, que a Câmara não podia mais continuar sendo presidida por ele, e nem a presença dele na Câmara era muito prejudicial, tirava completamente a credibilidade da Câmara, e digamos assim, sobretudo, algo a mais, acrescentava um peso a mais em todo esse descrédito, né, da classe política brasileira. Então, realmente era algo que era necessário, digamos assim, do ponto de vista político.
Pois é, o agora ex-deputado, professor, ele não deve sair dos holofotes, pelo menos da mídia, né? Já que ele é alvo de pedido de prisão do Ministério Público Federal, aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal. O Cunha que disse que não ter medo de ser preso, nem do Sérgio Moro, né, juiz federal responsável pelos inquéritos da Lava Jato na primeira instância. Mas é fato de que essa perda do foro privilegiado é relevante aí no futuro, não só político pessoal do ex-deputado.
É extremamente relevante. Ele cansou de dizer isso, que não tinha medo de ser preso, que não era isso, que ele estava apenas lutando contra a injustiça. Né? Que é mais ou menos o mesmo tipo de argumento que foi feito pela ex-presidente. Era uma injustiça, alguma coisa que era fruto de vingança, e no caso dele, todos os passos que ele deu, a partir do momento em que entrou na Comissão de Ética da Câmara, uma ação contra ele, todos os passos que ele deu foi no sentido não só de preservar o mandato, mas o preservar o mandato era uma coisa instrumental. Preservar o mandato era impedir que ele fosse cair no Lava Jato e nas mãos especificamente da Força Tarefa. Né? Força Tarefa. As pessoas personalizam isso nas mãos de Sérgio Moro, mas é nas mãos da Força Tarefa, que tem mostrado uma competência extremamente elevada em termos de investigação, de comprovação dos delitos e em rapidez da condenação.
pode ter uma nova delação premiada aí, embora, não é, assim como outros envolvidos, o Cunha negue aí, diz que não é criminoso para fazer delação, isso ainda pode apresentar novos fatos. Qual a avaliação, a opinião do senhor, professor?
Olha, possível é, né? Possível é, porque é uma coisa que depende, existe um ponto que tem que ser, que é excludente de todos os mais, que é a vontade dele. Uma coisa que depende da decisão de uma única pessoa, em última análise, né? Que a condição necessária seja isso, evidentemente ela está sujeita a imprevisibilidade, porque o comportamento humano, pelo menos o comportamento humano individual, é imprevisível. Agora, por outro lado, não basta, não é uma condição suficiente que ele esteja de acordo. É preciso também que a força-tarefa esteja de acordo, pelo menos que a procuradoria, em última análise, esteja de acordo. E que, em última análise, também o juiz ou o ministro do Supremo, a quem se recorrer, esteja de acordo. Então, tudo isso é muito imponderável. Agora, a impressão que eu tenho neste momento é que isso não vai ocorrer. É muito difícil que essas duas condições, a condição absolutamente necessária, que é a vontade dele, e de outro lado, o acordo de várias instâncias, né? Quer dizer, a procuradoria, da força-tarefa, depois a procuradoria geral, depois, eventualmente, um juiz ou um ministro, né?
Uma última pergunta, professor Guilherme Albuquerque, nessa análise sua aqui para os ouvintes da Rádio USP. Passado, o senhor citou bastante aí o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, agora a cassação já, então, como o senhor disse, prevista do ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Algum fato relevante? Agora as coisas se esfriam, pelo menos por hora. Claro que tem aí, como o senhor relevou bastante, a questão da força-tarefa da Operação Lava Jato, mas estamos às vésperas de uma eleição municipal, daqui a pouco outubro, novembro, dezembro, final do ano se encaminhando. Alguma surpresa ainda deve surgir aí nesse cenário político?
Se for uma surpresa, eu não posso prever, né? Surpresas sempre são possíveis. E uma coisa que é previsível na força-tarefa é que ela segue um padrão próprio, né? Uma agenda própria. Então, ela não segue uma agenda, por exemplo, das eleições, né? Aparentemente, eles não acham que as eleições sejam um fato relevante para influenciar uma decisão de apressar ou não, ou de lançar uma nova ação, né? Mas tudo indica que, nesse momento, não há nada que pareça que vá surgir, mas é sempre imprevisível.
Professor José Augusto Guilhão Albuquerque, do Departamento de Ciência Política, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, obrigado mais uma vez por suas análises aqui, sempre com a Rádio.
Só uma correção. Ultimamente, meu último posto foi como no Departamento de Economia da FEA, e não na Faculdade de Filosofia.
Perfeito, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade.
Exato.
Obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Até.
Professor Guilherme Albuquerque, então, portanto, do Departamento de Economia da FEA, falando aí sobre a cassação do ex-deputado Eduardo Cunha, que, segundo a Agência Brasil, tornou-se o sétimo deputado a ter um mandato cassado desde a criação do Conselho de Ética da Câmara, isso em 2001. Fábio Rubira, para a Rádio USP.